Queridos, vamos à mensagem de hoje. Lucas descreve de maneira muito especial o encontro de Jesus com o que a Bíblia classifica de o jovem rico. É um encontro precioso porque esse moço aproxima-se de Jesus perguntando-lhe. É ele quem pergunta, é ele quem questiona. Chamando Jesus de bom mestre, ele fala: o que farei para herdar a vida eterna? Até aí a pergunta é excelente, o momento precioso, ele fala com a pessoa certa. E Jesus então coloca para ele alguns parâmetros para alcançar a vida eterna. Jesus vai falar dos mandamentos e ele responde com toda convicção: tudo isso eu já sei, tudo isso eu faço, tudo isso eu cumpro. E aí, Jesus ouvindo aquela palavra daquele moço, a maneira como ele se expressava, falando do cumprimento dos seus deveres com relação aos princípios, aos mandamentos de Deus, Jesus olha para ele com amor e diz para ele o seguinte: ainda te falta uma coisa. Quando leio esse texto, eu fico imaginando, né, aquele moço agora consigo mesmo perguntando-se: que falta? O que falta? Se eu já cumpro o mandamento, se eu já cumpro o princípio, se eu sou obediente, se eu faço tudo que a lei me ordena, o que esse bom mestre diz que falta? É interessante que, diante de Deus, ainda que eu e você possamos ser perfeitos, completos, enfim, cumprirmos tudo, sempre vai faltar alguma coisa. Nenhum de nós somos perfeitos e completos diante de Deus. Deus é um ser perfeito e completo. Todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos. E ainda que achamos-nos religiosos, achando-se cumpridores dos princípios humanos, religiosos, espirituais, enfim, sempre vai nos faltar alguma coisa. E é interessante que quando Jesus disse: falta-te uma coisa, o que veio da parte do Senhor certamente foi como que uma pancada na vida daquele moço, porque o moço esperava certamente Jesus dizer-lhe: bom, falta você frequentar mais a igreja às segundas-feiras, falta você fazer talvez mais um dia de jejum, falta você observar melhor os mandamentos, eu vejo que você tem uma falhazinha aqui, outra ali. Mas Jesus foi direto a um ponto crucial na vida daquele moço. Jesus foi mexer com algo onde estava o seu coração. Jesus disse anteriormente: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o coração daquele moço estava preso a uma circunstância humana, material, física, perecível. E quando Jesus lhe disse: vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que o moço, quando ouve isso, ficou muito triste. Jesus foi mexer exatamente onde não deveria mexer. Eu estava observando esse texto, olhando para as Escrituras e pensando comigo: meu Deus, que coisa linda, preciosa e gloriosa. O Senhor sempre vai tocar no ponto da nossa vida onde nós estamos presos, amarrados. Eu, se conversasse com esse moço, eu e ele, certamente eu não diria isso para ele. Eu diria para ele: bom, você me parece muito crente, muito religioso. Rapaz, estou gostando de ver. Tá, você é excepcional. Puxa, para você dar a vida eterna não falta nada. Eu diria, eu, né? Poxa, você é um moço perfeito, rapaz. Puxa vida, quem dera os nossos jovens fossem igual a você. Jesus poderia ter dito isso também, mas Jesus foi além. Quando nós vamos ao encontro do Senhor, nós temos que estar pronto para o que Ele vai dizer para nós. Às vezes eu vou me aproximar do Senhor, me aproximo dEle, e pensando receber dEle uma palavra, e Ele vem com outra. porque Jesus é aquele que nos liberta. Aquele moço era um religioso, aquele moço era um cumpridor de deveres, mas estava preso, amarrado, sucumbido às riquezas materiais. Quantas pessoas hoje não estão vivendo esse dilema? Presos e amarrados a coisas materiais. Querem a vida eterna, mas não se soltam das suas amarras materiais. Querem ir para o céu, mas agarrados ao mundo terreno, ao mundo físico, às coisas que o mundo oferece. Querem alcançar uma vida plena, porém vivem presos à circunstância, à mesquinhez, a coisas tão fúteis dessa vida. A Bíblia vai dizer, no livro de Jó, que o dinheiro é como uma sombra. É como uma sombra. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama as riquezas nunca se fartará delas. E as pessoas vivem presas. Jesus está conversando com um homem rico, mas se formos conversar com outras pessoas, talvez dos pobres, eles também têm alguma coisa que se agarram, que se seguram, que se amarram e dizem, não, eu quero sim, mas não posso. Eu quero sim, mas eu não posso. Eu não posso me libertar disso, não. Isso aí são coisas que a minha avó deixou, que a minha mãe deixou. Não, isso aqui, disso eu não posso me livrar. Para alcançar a vida eterna, nós temos que nos libertar de tudo. O moço, a Bíblia diz, ficou muito triste. Porque era muito rico. É interessante que muito triste, muito rico. Talvez se fosse pouco rico, pouco triste. Se não fosse rico, não ficaria triste. É interessante que Jesus mexeu com algo. É onde estava o seu coração. É onde ele estava alicerçado neste mundo. Ele achava que as suas riquezas lhe dariam o direito de entrar no céu. O que ele possuía, certamente, cumprindo deveres, cumprindo mandamentos, e aquilo que ele tinha como bens materiais, lhe dava uma posição espiritual de alcançar a vida eterna. E vem Jesus e desmonta tudo isso. Jesus derruba tudo isso, põe por terra tudo isso, quando diz para aquele moço, vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres, terás um tesouro no céu. Depois que fizeres isso, vem e segue-me. Por que Jesus pediu isso a esse moço? Porque Jesus só disse, vem e segue-me, depois que ele se desvencilhasse de todas aquelas coisas. Jesus poderia ter dito para ele, bom, vou fazer o seguinte com você. Vamos fazer? Você me segue, e à medida que você for me seguindo, vai se livrando. Porque é esse o princípio que se prega hoje por aí. Não, você vem, e aí você vai se libertando. Você vem como você está. É assim mesmo, vem como você está. E depois, sabe, à medida que... Não, Jesus foi direto. Jesus não queria um seguidor preso a alguma coisa do passado. Jesus não queria um seguidor, alguém que o seguisse e que estivesse amarrado às suas riquezas. A qualquer momento ele diria, Senhor, eu não posso ir contigo lá para a Judéia, não posso ir contigo para a Galiléia, surgiu um problema financeiro aqui, eu tenho que ir lá resolver. Depois que resolver, eu volto. Jesus disse, não, eu não quero você me seguindo, preso a essas coisas. Primeiro você vai se libertar disso. Você vai se desfazer disso. Vai repartir com os pobres. E aí você me segue, sem nada. Você me segue pela fé. Você me segue pela graça. Você me segue pelo amor. Você me segue pela misericórdia. Você me segue porque me ama. E não amar as suas riquezas, não amar aquilo que você tem. Essa é a proposta de Jesus. Para aquele moço e para todos nós hoje, que queremos segui-lo, mas ainda estamos presos a certas circunstâncias da vida. Não queremos nos libertar de alguma coisa que nos prende, que nos amarra, que nos segura. E Jesus, quando vê o semblante do moço, triste, por causa daquela proposta do Senhor, Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não disse isso fechando a porta dos céus para quem tem riqueza. Ele disse: quão difícil. Porque se não nos libertarmos de tudo, nós não entraremos no reino de Deus. O reino de Deus é um dos reinos mais ricos dessa terra, ou desse universo. É o reino perfeito, é o reino de paz, de alegria e de justiça. É um reino onde reina o Espírito e não a carne. É um reino onde reina a vontade de Deus e não a nossa. É um reino onde os princípios de Deus é que nós nos despojemos de todas as coisas para que alcancemos aquilo que Ele tem para nós. Nos despojemos das coisas materiais para alcançarmos as espirituais. O reino de Deus é um reino diferente. É um reino onde você perde para ganhar. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perde. Mas o que perder, ganha. Que reino diferente. Que princípios diferentes tem o reino de Deus para nós. E aí, no versículo que lemos no início, os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Quem pode salvar-se? Essa tem sido a pergunta de muitas pessoas. Hoje há muitas o que chamamos de igrejas, mas são templos, denominações e dominações. Há muitas igrejas, para todos os gostos, para todos os fins. Você pode entrar em qualquer uma delas, participar do culto. Ali você poderá ter um encontro com o Senhor. De alguma forma se adora, de alguma forma se louva, de alguma forma se glorifica a Deus. Agora, encontrar a salvação, quem pode salvar-se? Eu estava meditando nesse texto e tentando encontrar algumas respostas. Quem pode salvar-se? Em primeiro lugar, os que estão dispostos a se despojarem de todas as coisas materiais, fúteis, a se libertarem de situações da alma, do espírito, do corpo, deixar as suas vidas passadas, pregressas, arruinadas, vidas de pecado, de transgressão, vidas de miséria, de mentira, de engano, e assumir um compromisso de salvar-se para a vida eterna, porque essa vida aqui ela é passageira. Muitas pessoas estão tentando salvar-se aqui, salvar a sua pele, salvar as suas reservas, salvar os seus problemas, salvar a sua família, mas para quê? Para viver neste mundo. E o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que se buscarmos ao Senhor, se desejarmos o Senhor, se queremos o Senhor apenas para esta vida, Paulo diz, somos os mais miseráveis dentre os homens. O Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem vida eterna, vida plena, vida gloriosa, vida que quando esta vida nossa aqui, essa vidinha que a gente vive, de 50 anos, de 60 anos, de 70, alguns por sua robustez chegam a 80, como diz o Salmo 90, chegam a 80, chega a 90, conhecemos pessoas de 90 e tantos anos, outros de 100, você conhece alguém, mas essa vida acaba. Essa vida cessa. E quando essa vida cessar, nós temos que ter o passaporte pronto. A vida pronta. O nosso passaporte espiritual carimbado. Pela graça, pela misericórdia, pelo favor imerecido de Deus. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. A salvação não vem das obras, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:8. Salvação não vem daquilo que eu tenho para comprar. Ninguém pode comprar a salvação. O Salmo diz isto. Quem poderá, pois, comprar a alma de alguém? O preço é caríssimo. Todos os recursos se esgotariam. Então, quem poderá salvar-se? Os de contrito de coração que buscam a Deus. Os que estão dispostos a se libertarem de todas as coisas. Mudarem de vida. Alcançarem realmente uma vida nova em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem poderá salvar-se? Aqueles que desejam. Aqueles que querem ir realmente viver uma vida com Deus. Aqueles que buscam a Deus de coração. Quem pode salvar-se? Quem pode? Os que estão necessitados e carentes. O Senhor não rejeita aquele que lhe estende a mão. O Senhor não rejeita aquele que lhe suplica o favor. O Senhor não rejeita aquele que lhe clama por misericórdia. Todos aqueles que clamaram pelo Senhor durante a sua trajetória terrena, caminhando pelas estradas, quando clamavam, ele parava. Foi o caso lindo daquele cego quando ele está entrando em Jericó. O homem clama e ele para, chama, abençoa aquele homem. É assim que ele faz. Clame por ele. Quem pode salvar-se? Aqueles que abrem o coração para Deus. Aqueles que se voltam para o Senhor. Aqueles que se humilham diante dele. Aqueles que pedem por socorro. Eu não sei qual a sua situação nesse momento, mas se você gritar por socorro, ele te ouve. Você gritar por misericórdia, ele te atende. Se você clamar pela sua graça, ela estará presente sobre a sua vida. A Bíblia diz no Salmo 113 que ele levanta do pó o pequeno, ergue do monturo o necessitado e o coloca sentado à mesa com os príncipes de seu povo. Um Deus misericordioso, compassivo, glorioso, faz isto. Quem pode salvar-se? A salvação é um dom de Deus. É um dom gratuito. É algo que Deus estende para nós. E se você hoje precisar ser salvo, acredite, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Clame, suplique, esteja pronto a abrir mão de tudo aquilo que talvez lhe prenda essa vida. Abra seu coração, porque ele está à porta e bate. Quem ouvir a sua voz e abrir o seu coração, ele vai entrar para cear contigo e você vai cear com ele. Essa é a proposta de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? E aí Jesus respondeu dizendo, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Deus pode salvar perfeitamente, poderosamente, aqueles que a Ele abrem o seu coração. Deus te abençoe.